Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A empresa pública Infraestruturas de Portugal contestou hoje a redução do financiamento para a modernização da linha ferroviária Casa Branca-Beja, que alegou ser uma decisão unilateral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Em comunicado enviado à Luz, a IP revelou ter recebido com preocupação a decisão unilateral da CCDR de reduzir a dotação financeira no Programa Regional Alentejo 2030, previsto para o projeto, que passou de 80 milhões de euros para 20 milhões. Uma redução do financiamento para valores da ordem dos 20 milhões de euros e a alteração da fonte de financiamento que constava de todas as peças que permitiram à empresa obter as autorizações necessárias para o desenvolvimento do projeto introduzem um grau adicional de risco ao investimento. Contactado pela Luz, o presidente da CCDR do Alentejo, António Ceia da Silva, recusou que tenha sido uma decisão exclusiva do organismo, frisando que os 20 milhões foi uma verba estabelecida em conjunto, por se entender que é execuível ser executada até ao final deste quadro comunitário de apoio, no final de 2027. De acordo com as conversas que tivemos, sempre com a IP, eles não conseguiam concretizar essa obra dentro do prazo deste quadro comunitário de apoio, pelo que teve que se reduzir o financiamento na reprogramação para aquilo que é possível e execuível executar. Ceia da Silva reiterou que o Programa Operacional Regional Alentejo 2030 não podia manter a verba, que inicialmente era de 80 milhões, alocada ao projeto porque a obra não era execuível nem era fazível dentro deste prazo. A Comissão Europeia é muito rigorosa e quer neste, quer no PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, quer noutros programas comunitários, há prazos estabelecidos que têm que ser cumpridos. Não é possível estarmos à espera 10 anos ou 20 anos para que a IP consiga realizar a obra. A revisão da dotação financeira para este projeto foi confirmada na terça-feira pela CCDR, no dia em que se realizou uma reunião entre a Comissão Diretiva do Alentejo 2030, a IP e a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Segundo divulgou então a CCDR nesta reunião, foi confirmado que as intervenções previstas no troço ferroviário Casa Branca-Beja apresentam ainda um baixo grau de maturidade, encontrando-se os respectivos procedimentos em fase de preparação. Hoje, a IP referiu que o seu representante na reunião assinalou os riscos para o projeto decorrentes de uma alteração das fontes de financiamento e, consequentemente, também de uma necessidade de, mais uma vez, ser alterado o processo formal de investimento. O projeto em causa, com um investimento de cerca de 400 milhões de euros, encontra-se na fase que for articulada com a autoridade de gestão, tendo a candidatura sido apresentada com as condições associadas ao aviso que fora aberto e, consequentemente, com o nível de maturidade que já era conhecido. Admitindo que a dimensão do projeto não permite a sua conclusão total no prazo do concurso, a IP realçou que o investimento enquadrável no programa assegura a capacidade de execução e de absorção total dos fundos disponíveis, tal como fora articulado com a autoridade de gestão. Ao retirar o valor anteriormente inscrito, altera-se de forma significativa o enquadramento estabelecido e gera-se incerteza na execução de uma intervenção que será lançada como projeto integrado. A IP reafirmou a importância estratégica da modernização da linha Casa Branca-Beja e prometeu continuar a trabalhar para garantir o avanço do projeto. Na quarta-feira, o presidente da Cimbala, Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo, António José Brito, reconheceu à Luz alguma inquietação sobre o projeto, considerando que não pode continuar a ser sucessivamente adiado.
A Viti Frades recebeu a maior edição de sempre. Terminada que está a 26ª edição do certame que celebra o vinho de talha em Vila de Frades, no Conselho de Vidigueira, promovido pela Associação de Desenvolvimento Local Viti Frades, o tempo é de balanço e este é claramente positivo, uma vez que este superou as expectativas, de acordo com as palavras de Ricardo Bonito, o presidente da Viti Frades, a Associação de Desenvolvimento Local. O certame, que terminou no passado domingo, fechou com um balanço muito positivo, segundo explicou na Rádio Vidigueira Ricardo Bonito, o presidente da Viti Frades, que revelou que foram cerca de 3 mil as pessoas que participaram na Rota das Adegas, aquele que é o ponto alto do sertão.
A Vitifrades 2025 superou todas as expectativas. Foram três dias de muita emoção, onde recebemos muitos e muitos visitantes que trouxeram a Vila de Frades uma alegria contagiante que só este território tem. Entre sexta-feira e domingo assistimos a rua repleta de gente que tiveram a possibilidade de degustar não só o nosso famoso vinho de talha, mas também todos os produtos que caracterizam também aqui a nossa região. Aliado a isso, tivemos colóquios, um colóquio de extrema importância com um painel de pessoas que conhecem bem aquilo que é o mundo do vinho e do enoturismo, algo decisivo, acredito eu, para o futuro coletivo, não só da Freguesia de Vila de Frades, mas também para o nosso concelho. E para além disso, tivemos também o certame, onde tivemos as tasquinhas, onde tivemos os nossos produtores de vinho, talho e não só, que fizeram as delícias de todos aqueles que nos visitaram. Aliado a isso, tivemos também aquilo que foi os espetáculos musicais, em que tivemos também forte aderência, onde os grupos de canto alentejano também marcaram a sua presença, e destacar ainda também aquilo que foi o passeio de jipes pelas nossas belas planícies e pela serra, e o encontro também de carros desportivos e clássicos, isto tudo também no sábado. Dizer que relativamente àquilo que também foi o concurso de vinhos de talha, também superamos as expectativas. Mais uma vez elevámos o número de participantes no concurso de vinhos de talha e que tem sido sempre um sucesso ao longo destes últimos anos. Por último, terminámos com uma Rota das Adegas que superámos claramente as expectativas. Podemos falar, ainda não conseguimos contabilizar bem, mas possivelmente superámos, andámos ali à volta das 3 mil pessoas que se quiseram juntar a nós naquilo que foi uma derrota das adegas maiores sempre dos últimos anos. Acreditamos que temos muito trabalho ainda por fazer, mas que realmente as expectativas foram superadas.
O presidente da Vitifrades, Ricardo Bonito, fazendo um balanço claramente positivo desta 26ª edição da Vitifrades. Veja um dos distritos onde a CGTP tem ações de luta agendadas para quinta-feira, dia em que decorre a greve geral de trabalhadores. A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, a resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo. Segundo o plano divulgado pela CGTP, às 10 horas vão iniciar-se ações como concentrações e manifestações em Braga, Lisboa e Viana do Castelo. Meia hora depois, iniciam-se ações de luta na Guarda e em Setúbal, a que se somam mais três nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada, Angra e Horta. Já às 11 horas começam protestos em Beja, Coimbra e Santarém. Em Faro, Guarda, Porto Alegre e na Madeira, as ações têm início pelas 11h30. Estão agendadas ações para as 14h30 em Évora e Lisboa, onde decorre uma manifestação entre o Rossio e a Assembleia da República. A Central Sindical indicou ainda que pelas 15 horas iniciam-se ações em Aveiro, Porto e Setúbal. Às 16 começa também uma concentração em Viseu e meia hora depois em Leiria. Após o anúncio da greve geral, o Ministério do Trabalho entregou à UGT uma nova proposta, com algumas alterações ao anteprojeto apresentado em julho, mas que a Central Sindical disse ser muito pouco para desconvocar a paralisação. No documento, o Governo cede em matérias como a simplificação dos despedimentos em médias empresas ou a redução do número de horas de formação obrigatórias nas microempresas, abre a porta à reposição dos três dias de férias ligados à assiduidade, abolidos na Troika, entre outras, mas mantém algumas medidas bastante criticadas pelas centrais sindicais, como o regresso do banco de horas individual ou a revogação da norma que prevê restrições ao outsourcing em caso de despedimento. O Governo tem vindo a defender que esta greve é inoportuna e que tem por base razões políticas. A Caritas Diocesana de Beja promove no próximo dia 11 de dezembro a iniciativa 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, com a realização da caminhada Marcha pela Paz em Beja. O encontro tem início às 17 horas na Praça da República, com um momento de acolhimento e animação musical pelo Grupo Shave, seguido da leitura do primeiro ponto do Manifesto pela Paz. A caminhada prossegue rumo às portas de Mértola, onde será apresentado o segundo ponto do Manifesto e uma intervenção artística dinamizada pela equipa de rua Pessoas Situação Sem Abrigo. Às 18, no Jardim do Bacalhau, será partilhado o terceiro ponto do Manifesto pela Presidenta da Caritas Diocesana de Beja, Teresa Tavares de Almeida, culminando numa simbólica cerimónia de acendimento de velas em forma de estrela, da qual a venda das mesmas pertence à campanha a nível nacional da Caritas Portuguesa. Segue-se uma mensagem do Bispo de Beja, Fernando Paiva, reforçando o apelo à paz, ao diálogo e à responsabilidade coletiva na construção de um mundo mais justo e fraterno. O evento termina às 19h30, novamente com um momento musical pelo Grupo Shave. A empreitada de reabilitação e alteração da habitação situada na Rua 25 de Abril, em Vila Nova da Baronia, encontra-se em curso desde o início do mês de novembro. Segundo avançou a Câmara Municipal de Alvito, já foram realizadas as demolições e escavações necessárias para dar início à execução da nova estrutura em betão armado, marcando o avanço para uma nova fase de intervenção. A conclusão da empreitada está prevista para o final do próximo ano, representando um investimento significativo na melhoria do edificado urbano da freguesia. O investimento total do projeto é de 455.707 euros, sendo financiado em 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, foi eleito a semana passada o Presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, a AMGAP, durante a Assembleia Intermunicipal. A AMGAP reúne vários municípios alentejanos e tem como missão garantir uma gestão pública, sustentável e integrada dos sistemas de abastecimento de água e saneamento. Esta eleição ocorre num momento em que os desafios da escassez hídrica, da transição ecológica, da eficiência na gestão dos recursos e da redução das perdas de água assumem uma importância crescente nas políticas públicas, exigindo respostas coordenadas entre municípios. Segundo revelou a Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro assume a liderança da AMGAP com o compromisso de reforçar a cooperação intermunicipal e assegurar um serviço público de qualidade, próximo das populações e ambientalmente responsável. A Câmara Municipal de Alvito Estrela assinou um protocolo de cooperação com a Associação Alentejo Terras e Gentes. O protocolo tem como finalidade a edição e publicação de uma fotobiografia que assinalará o 100º aniversário do Grupo Coral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira. O protocolo foi assinado na Sala das Sessões dos Espaços do Conselho e, para além dos representantes da autarquia, da Associação e do Grupo Coral, contou também com a presença de Ana Paula Amendoeira, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, uma vez que esta entidade também vai financiar e apoiar a publicação. A Associação Alentejo Terras e Gentes, em colaboração com outras entidades, é responsável pelo projeto do Arquivo Digital do Cante e, para a Câmara Municipal de Alvito Estrela, o 100º aniversário deste Grupo Coral é um marco de relevante valor histórico, social e cultural, que merece ficar registado, revestindo-se da maior importância para o Conselho e para o Cante alentejano. Segundo a Câmara de Alvito Estrela, com este ato, o objetivo é valorizar, promover e preservar este património material, sendo que esta é uma iniciativa que reforça a identidade local e que contribui para a preservação da memória coletiva. Segundo a autarquia, esta fotobiografia resulta da recolha, pesquisa e investigação científica realizada por esta associação e enquadra-se no âmbito da estratégia do município. A pedalar pela fronteira de Pedro Gil é o nome da exposição que está patente na Galeria do Espírito Santo, em Moura. Natural do centro do país, Pedro Gil define-se como um cicloturista. O projeto A Pedalar pela Fronteira teve origem no período da pandemia, quando, durante 19 dias consecutivos, pedalou pelo interior de Portugal. O objetivo do percurso foi promover o uso da bicicleta como meio de transporte e todos os benefícios associados à prática do exercício físico. A exposição pode ser visitada na Galeria do Espírito Santo em Moura até 30 de dezembro, de terça a domingo, entre as 9 e as 12h30 e as 14 e as 17h30. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
Imigrantes. Portugal é um dos países com população mais envelhecida e com menos jovens, em resultado da quebra progressiva e significativa da natalidade. Nos últimos anos, essa realidade veio acentuar-se progressivamente, passando a haver falta de mão de obra em muitas atividades económicas e sociais. Essa escassez de mão de obra foi durante anos imputada às pessoas que não queriam trabalhar e preferiam viver com o rendimento mínimo garantido e outros apoios do Estado. Mas a realidade acabou por impor-se às percepções criadas e fomentadas pelos que se recusam a encarar a realidade por motivos ideológicos. Quando a falta de mão de obra começou a criar problemas, não apenas às famílias, que dela precisavam para resolver problemas domésticos, mas também às empresas, que passaram a não conseguir assegurar respostas ao nível da procura e das necessidades face ao crescimento económico e maior oferta de serviços sociais, a realidade impôs-se àquelas percepções, tal como a necessidade de recorrer à mão de obra imigrante. Esta falta de mão de obra acentuou-se a seguir à pandemia do Covid-19, com o retomar das atividades com grandes financiamentos de fundos comunitários. Esta realidade, a par do atraso económico, salários baixos, muita pobreza e, em alguns casos também, conflitos armados e insegurança, levou a que grandes contingentes de trabalhadores saíssem dos seus países à procura de trabalho com melhores condições e mais direitos que lhes permitisse ter acesso a uma vida melhor. E tentando também assegurar uma vida melhor às suas famílias, para quem enviam todas as poupanças que conseguem fazer, na maioria das vezes, à custa de inúmeros sacrifícios que fazem, por vontade própria ou fruto das circunstâncias em que caem. Muitos desses trabalhadores imigrantes, apesar das qualificações e competências de que dispõem, obrigam-se a desempenhar trabalhos menos qualificados e mais mal pagos, para que não existe mão de obra portuguesa disponível como forma de conseguir emprego e rendimento que lhes permitam alcançar os seus objetivos. Estes imigrantes chegam ao nosso país em grupos. São maioritariamente homens, quase todos jovens, muitos deles bem diferentes de nós na fisionomia, na maneira de vestir e de outros hábitos e costumes, cultura e religião. Em alguns casos chegam até nós trazidos por máfias a quem pagaram com os fracos recursos que conseguiram juntar, que lhes prometeram o paraíso e que, de uma vez cá chegados, se vêm tirados para o inferno. Nem sempre conseguem emprego e contrato que lhes prometeram, ficando nas mãos de máfias que os controlam totalmente, retendo os seus documentos, obrigando-os a pagar-lhes para tudo, desde o trabalho até o alojamento e a alimentação. São metidos como se de animais se tratassem, amontoados em alojamentos, com um mínimo de condições para acolher pessoas, que os obrigam a passar todo o tempo disponível na rua, circulando em grupos, como uma forma de se sentirem mais seguros. É esta a situação em que vivem muitos imigrantes, que, se a ela acrescentarmos o facto de, entre eles, poder terem vindo alguns que não são boa gente, a par da animosidade que têm fomentado contra eles, é fácil de compreender o caldinho que está criado e que gera a percepção de insegurança que os números não comprovam. Esta é a realidade, não só do nosso país, como de quase todos os europeus e outros. Em Portugal é mais grave porque, como disse no início, é um dos países com população mais envelhecida, menos jovens e maior quebra da natalidade. Curiosamente, o país que está à nossa frente nesses indicadores é a Itália, cujo governo atual fez uma campanha a gritar por portas fechadas, recusando-se a ver que sem imigração não há economia e muito menos pensões, e está agora aflito porque não tem quem cuide dos idosos, quem trabalhe na construção civil, na hotelaria, na agricultura e mantenha o país de pé, e perante o colapso do sistema é, ironia dos tempos, agora obrigado a abrir a porta a quem sempre desprezou. Talvez possa ser um bom exemplo para quem em Portugal defende as mesmas políticas e práticas, incluindo os que estão no governo e a maioria no Parlamento. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, quarta-feira, para a região sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se, em geral, muito nublado até início da tarde, com períodos de chuva, em especial no interior e no sotavento algarvio até o meio da tarde, com vento fraco ou moderado de norte e uma pequena descida da temperatura. Temperaturas essas que poderão atingir os 16 graus em Beja, 18 em Évora, 14 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.